Eu sou Elias Claps e você está no Divaneios, mais um podcast da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Hecatus. O tema de hoje é inveja e eu tenho aqui comigo para conversar um pouco sobre esse tema Marcos Capelli, que também é o meu colega de instituto e coordenador do grupo de leitura da obra de Melanie Klein. Muito obrigado pela presença, Marcos.
Oi, Alê, muito obrigado também a você pela oportunidade de estar aqui trocando essa ideia, né? Olá, pessoal. Espero que vocês possam gostar aqui da nossa conversa. E vamos que vamos, então, né?
Então, Capelli, do começo, o que é inveja?
Pode ser observado de diversas formas, mas vamos ver como é que a gente começa aqui, né? Por onde é que a gente puxa o gancho. Um tipo de sentimento que você possa ter em que o importante é você arrancar alguma coisa que é do outro. Alguma coisa que o outro tem e você não tem. Mais do que isso, alguma coisa que o outro não pode ter e eu quero tirar, eu quero ter para mim. Mas o mais importante é que o outro não pode ter. Até porque se de repente isso vir parar na minha mão, pode acontecer de eu nem saber o que fazer com aquilo. Para a gente começar a nossa conversa.
Tem um conceito de inveja também que eu gosto, é que atrás do conceito de inveja tem a noção de que as coisas são limitadas, principalmente os sentimentos. O amor é limitado. E se o outro tem amor, é sinal que não tem. Essa é a base do pensamento ali, Freud, narcisismo, né? Ou a libido está no objeto, ou a libido está no ego.
Certo.
É? Ou está em um lugar, ou está... É uma gangorra, né? Freud pensa o seu sistema do ponto de vista econômico.
Isso.
Fechado. Se um tem, o outro não tem. Se um tem pênis, o outro não tem pênis. Se um tem libido, o outro não tem libido. Se o objeto tem libido, eu não tenho libido. Então, quando sair do conceito de inveja e entrar no de narcisismo, é muito simples e muito fácil. Porque no narcisismo é a mesma coisa. Se eu tenho, eu quero amor para mim. Eu me amo. Eu não quero amar o outro. É para mim.
Sim.
Não é? Então, é interessante notar que por trás de toda demonstração de narcisismo que a gente vê, tem ali um núcleozinho de inveja, de limitação.
De limitação.
Onde a gente pode pensar como que isso circula em mídias sociais, né?
Pois é, como isso circula em mídias sociais, essa coisa da limitação, do não tem para todo mundo, tem que ser tudo meu, e da ânsia que eventualmente alguém possa ter, né, por eventualmente fazer algum tipo de postagem numa mídia social e querer aquele montão de likes e... Seja lá o que for um montão na circunstância dessa pessoa, né? E aí faz um outro post que de repente tem também. E um terceiro post que tem pouquinho. Ela vai lá e apaga aquele que tem pouquinho. Porque ela não pode lidar com o fato de que tem pouquinho. Ela tem que ter tudo. Todos os likes possíveis, por exemplo.
E o narcisismo, ele tem uma questão que ele cria uma figura... Que não sou eu, né? É uma figura idealizada. Uhum. Todo narcisista cria Sim. uma figura idealizada.
Uhum. Até existe aquela expressão, né, vulgarmente dita, culto à personalidade, né, culto ao eu também. Mas isso daí é uma construção, é uma imagem que é idealizada, colocada, digamos assim. E como você bem falou, né? O narcisismo tem esse núcleo de inveja que vai tentar, então, digamos, que vai atuar como uma força, uma espécie de alguma coisa que existe que quer tomar para si, o outro não pode ter, e isso tem um caráter iminentemente destrutivo. Eminentemente destrutivo, podemos dizer.
E me parece que mais destrutivo para si do que para o objeto. Porque se a gente for imaginar, só pode ter um eu porque tem um tu.
Verdade. Uhum.
Se não tem o tu, não tem o eu.
Uhum.
Então tem uma ligação muito forte entre essa inveja, esse narcisismo que vai deteriorando por dentro. Vou dar um exemplo que é muito comum em quem estuda música. Chama virtuosismo. Quando você se mete a estudar piano ou estudar violino ou algum instrumento, você pode fazê-lo por prazer, né? Que é gostoso, porque é divertido, porque é.
Mesmo que saia torto.
Não tem problema. Né? Mesmo que seja aquele karaokê horrível, não tem problema. Mas quando você vai adentrando um pouco no mundo da música, falar dos cantores, sempre tem uma nota que você não dá. Sempre tem uma nota que você não consegue. Sempre tem uma área que exige uma respiração que você não consegue. Sempre tem aquele pontinho ali que te falta, não é? É aquele sol da quinta lá que você quer dar e você não tem voz para isso. E você persegue aquilo como se fosse a última coisa que você precisa fazer na sua vida. E todas as canções que você pode cantar são reduzidas a zero, a nada.
Você
porque você não dá aquela nota e você quer aquela nota.
É como se você duvidasse da capacidade de qualidade, de entrega de tudo mais que você faz. Né? Não tem valor, perde o valor.
Isso.
Você desconfia que você pode fazer uma coisa bem feita dentro do espectro das coisas que eles são possíveis de fazer. E, portanto, você não aproveita, não desfruta, você não consegue, não tem fruição.
Desfrutar, eu gostei dessa palavra. Foi muito interessante quando eu estava em férias pela América Latina e não, eu estava em Cartagena. E toda vez que alguém me entregava algo, né, uma comida, uma bebida, sempre eles falavam, desfrute.
Ah, sim. Que lore frutti, né? Tem essa expressão,
Tem
é
essa
verdade.
expressão. Isso me chamou muita atenção, né? Porque poder desfrutar daquilo que você tem, daquilo que você é, dos recursos que você tem, é muito difícil. Porque muitas vezes a gente para olhar a nota que não dá.
Sim. O nariz que você não tem.
Exatamente. Então tem uma. E isso que em música eu chamo de virtuosismo, né? Que é tentar atingir o topo do virtuosismo e, de repente, todo o repertório que você consegue tocar, que é 99,9% das músicas, não importam. Não tem importância. Né? Nada importa. Importa o que não tem.
Importa o que não tem. Eu acho que é uma frase boa. Importa o que não tem, para se pensar na questão da inveja. E a não capacidade, duvida da capacidade que tem.
Sim.
Eu fiz, não, mas não tá bom. Cara, É a melhor coisa que eu já ouvi. Não, tá uma porcaria. Eu quero
Que.
aquele. Isso me faz pensar também naquela situação da. Vamos imaginar aqui, né? Eu disse até há pouco aqui sobre a possibilidade de você, enquanto você falava inicialmente sobre tocar, começar a tocar instrumentos, e mesmo que não tiver bem feito, mas você está contente porque você está se divertindo, né? Isso me faz pensar num pequeno modelo também, que às vezes é útil para se aproximar dessa ideia, daquela criança que está com a caixinha de fósforo brincando. E aquela caixinha de fósforo é o próprio Batmóvel na mão do menininho. E ele se diverte, ele faz uau, caras e boga, e o carrinho pula daqui para lá, né? E a gente pode imaginar do lado dessa criança uma outra que tá com um carrinho todo bonitão, de controle remoto, última tecnologia, não sei o quê. E ela tá com o seu carrinho todo tecnológico, lindo, perfeitinho, uma miniatura exata. Ela olha pro outro que tá se divertindo tanto. É como se essa criança pensasse: o que que ele tem que eu não tenho? Que tá tão bom lá e tá uma merda, tá uma porcaria aqui. E aponta o dedinho, dá. E enche a paciência e grita, esperneia, porque quer a caixinha de fósforo que tá com outro. E se alguém for e der uma caixinha de fósforo que tá lá com outro, ela vai dar pra caixinha de fósforo e vai colocar na caixinha de brinquedo de volta. Porque ela não consegue brincar com nada, nem com carrinho importado, nem com a caixinha de fósforo pra ela. Não consegue fruir. É uma imagem que me vem à mente, assim, com um modelo pra gente pensar.
Eu gostei muito porque me lembrou de um livro chamado Match Point.
Match point.
Match Point. É da Lionel Shriver. Nesse livro, conta a história de uma tenista profissional e ela está treinando num parque e um cara chega perto dela para dar uma cantada nela. Ela fala: se você jogar comigo, talvez eu saia com você. E o cara é um desastre jogando tênis. O cara é um desastre jogando tênis. Só que ele pega gosto. Eu vou dar spoiler.
Minha parte não tem menor problema.
Ele vai ficando melhor que ela.
Ufa.
Ele vai ganhando mais prêmio que ela. E ela não suporta isso. Então, trazendo um pouco pro chão, quantos relacionamentos a gente tem onde um não suporta as qualidades do outro?
Sim.
A qualidade do outro ofende.
Frase forte essa, né? A qualidade do outro
Ofende.
ofende.
E aí eu preciso urgentemente, urgentemente, diminuir o outro. Ele não pode ter isso. Ele não pode ser melhor que eu, em nada. E uma boa forma é você começar a minar isso. Minar, minar. E se o outro aceita e acredita, né, é o par que vai se afundando junto na mediocridade. O Bion chama esse tipo de vínculo de parasitário.
Parasitário. É bem o que você desenhou assim com o gesto, um downward spiral, né? Uma espiral descendente onde não é possível ter proveito nenhum para ambos. O vínculo ele vai sendo destruído, digamos assim. Vai minando, como você disse, né? Minando.
E parece uma questão muito teórica, mas é tão cotidiano. Qual foi a última vez que eu fiquei feliz com a conquista de um amigo? Qual foi a última vez que eu fiquei feliz com a conquista.
Genuinamente
feliz. Genuinamente, genuinamente feliz com a conquista de do meu companheiro, da minha companheira. Uhum. E aqueles casos onde um vai muito bem na carreira e outro não.
Imagina, você falou isso, na hora me veio à mente o exemplo, por exemplo, casais onde eventualmente a mulher... Eu vou dar um exemplo aqui, poderia ser homem, homem, mulher, mulher, não importa, mas supondo que mulher não tenha trabalhado, mas resolve cursar uma faculdade, cursou uma faculdade, vai lá, arruma estágio, vai, arruma o seu primeiro emprego e de repente começa a decolar.
Uhum.
E ganhar um salário maior do que o marido.
Uhum. Ou vice-versa.
Ou vice-versa, não importa. O outro pode olhar aquilo, mas quem pagou a faculdade deste meu parceiro fui eu. Mas você tem que cuidar. Quem que vai cuidar da casa? Mas, enfim, começa a surgir uma série de articulações na hipótese desse outro não suportar, né, o sucesso de seu par. E aí começar, então, a entrar nessa coisa de minar, e a coisa pode assumir proporções violentas na própria fala, ou descambar para uma violência
física,
inclusive, né? Pode haver muita violência na fala e descambar para outras consequências também, o que é muito triste, e não é raro, lamentavelmente.
Não é raro. Eu acho que a gente está falando um pouco o quanto é difícil tolerar a alegria, uhum, o sucesso e a felicidade do outro. Genuinamente.
Meu coleguinha de infância acertou na Mega Sena da virada. E ele vai me convidar agora para festas de fim de ano, na mansão dele, sei lá onde, eu vou com meu poisezinho. Ah, não, não vou ficar, não, não sei, não tem mais amizade, não, como que a coisa fica, né?
Sim.
De fato. Não pode, não precisa se acertar na Mega Sena, esforçou-se, trabalhou, ganhou, virou uma pessoa bem-sucedida, não importa.
Quando a gente não consegue desfrutar, implica que a gente não consegue ter satisfação. E se eu não consigo ter satisfação, eu quero mais, e quero mais, e quero mais, e quero mais, porque eu não consigo ter satisfação. E aí entra em jogo uma outra coisa, que é a adição, né?
Pois é.
Ou compras.
Adição, compras.
Comprar é um tipo de adição, né?
É. E é meio paradoxal isso, porque supondo você ter condições de comprar coisas, e muitas coisas, você vai consumindo essas coisas e, portanto, vai tendo muito. É como se você tivesse, de fato, tudo para si. O que você quer, você vai lá e compra. Eu tive interesse naquilo, fui e comprei. Minha casa está lotada já de coisas. Mas é paradoxal, porque eu estou satisfazendo o meu desejo. Eu estou comprando, mas não estou satisfeito. Como assim? É esquisito, né?
Não desfruta.
Por que não desfruta? Junto a isso que você mencionou há pouco, a questão da voracidade, você é apresentado um prato eventualmente saborosíssimo, mas se você come com muita pressa, você não sente o gosto da comida.
Não.
E você se empanturra e acha que quer comer mais, por exemplo. Uma situação, eventualmente, não, não, comi e acabou, não tem mais. Cadê o gosto disso aqui? Nem senti o gosto, porque foi tão rápido. Aquilo você arrancou do prato de forma tão rápida, trouxe para dentro de si que você nem percebeu a textura, o sabor. E a gente pode usar isso como modelo para outros tipos de relacionamento. Quando você arranca com uma velocidade tão grande que você não percebe, não aproveita.
Não dá tempo. Não dá tempo. Ah, eu fico imaginando, porque desfrutar e satisfazer não tem relação com o quê? Você falou, acabou de dar um modelo de uma criança com uma caixa de fósforo. Ela pode estar desfrutando daquela caixa de fósforo assim, de uma forma, assim, que para ela aquilo é tudo. Né? Ou seja, eu não preciso de um Porsche. Se eu aprendo a desfrutar, eu não preciso de um Porsche. O que está em jogo é essa capacidade de primeiro tolerar a alegria do outro e tolerar a minha alegria. Que vai sendo minada pela inveja, né? A capacidade de ser alegre, de desfrutar, de se satisfazer.
É a capacidade de desfrutar a alegria que se sente, não duvidar da alegria. Me faz pensar, que você acabou de falar, na busca pela felicidade. Como se o outro fosse feliz e tivesse alguma coisa na prateleira disponível chamada felicidade. Você pode trocar felicidade por qualquer outra palavra, qualidade de vida, seja lá o que isso for. E na inútil tentativa de perseguir essa coisa chamada felicidade, seja lá o que é, seja lá se existe, não dá valor à alegria que se sente, os momentos de alegria, dos encontros que possam haver, a gente aproveitar aquele momento e encontrar um real sossego, uma real satisfação naquilo.
Achei tão bonito isso que você falou, e eu penso, às vezes a gente vai em restaurante e tem casais que ficam cada um olhando para o seu celular e não consegue desfrutar a presença um do outro. Então, quando a gente vai olhando essa teia que a inveja vai construindo, né? Quando ela impede a satisfação, ela vai construindo uma teia que vai se esparramando no cotidiano. Você sente o gosto do café da manhã, você sente o prazer de conversar com o outro. Isso vai sendo degradado e degradado e degradado. E vai ficando uma vida inútil. Uma vida sem alegria, sem sentido. Como uma vida dessa consegue ter sentido, né?
Como se não houvesse possibilidade também de perceber que café não é só café. Café pode ser um montão de outras coisas que podem ser aproveitadas.
Sim.
Tomar um café com alguém não é ir beber café.
Não.
E você, imbuído do sentimento de inveja, não entende aquilo. Não, emocionalmente não experimenta o prazer do encontro. Não desfruta. Você falou, né, do disfrute, tem o. Mesmo na língua inglesa, né? É o enjoy também, quando você é servido, né? O enjoy. Uma palavra que, curiosamente, aqui a gente não. Bom, tem o bom proveito.
Sim.
Tem o bom proveito, uma expressão em português, né?
Mas não se usa.
Não se usa. Antigamente, eu me lembro que eu escutava talvez um pouco mais de frequência. Mas hoje em dia não. Por que será que isso, né, deixa de ser praticado assim, digamos?
Mas se a gente recuperar um pouco da conversa, pensando nessa inveja invisível, né? Ela aparece onde não tem o desfrute, onde não tem a satisfação, aonde a alegria do outro incomoda. aonde o sucesso do outro incomoda, aparece na adição, aparece no narcisismo, ou seja, ela está espalhada. Tanto que Melanie Klein, me parece que não seria um exagero dizer que a inveja é a personificação da pulsão de morte.
Tá aí, né? Uma bela descrição para o que seria uma pulsão de morte. Se não há uma realização possível, se há uma realização possível para a ideia de pulsão de morte, talvez a inveja é uma forte candidata, né, para poder incorporar isso. É interessante. Muito interessante.
Porque vai minando, né? Vai minando toda a possibilidade. E tem uma questão também com a inveja, que é algo que a gente faz para si mesmo, né? Porque quando você não desfruta algo, é um ataque que você faz a si mesmo. Você não valoriza aquilo que você tem. Valor e inveja é uma associação muito, muito clara entre valor e inveja, né? A inveja retirando o valor das coisas.
Sim.
Você retira o valor de si mesmo, né? Daquele prato que está ali, daquela companhia que está ali, daquela conversa que está ali.
E é um tema tão, como você disse, né? Você tem esse espalhamento como uma teia e está presente nas menores coisas que a gente não percebe.
Sim.
Parar para pensar onde a gente consegue encontrar o que seriam traços, né, ou suspeitas dessa coisa chamada inveja. Tanto é assim, tanto é tão presente, das formas mais inesperadas que a gente possa imaginar, que foi um tema profundamente estudado ali pelo grupo kleiniano, por exemplo, né? Tem antigos,
Muitos artigos.
muitos ali, entre eles, que tratam sobre a questão da inveja, né? Sendo colocada em marcha das mais diversas formas ali, com seus mecanismos e tal. E é muito interessante o que eles oferecem ali.
Principalmente como um núcleo da psicose.
Núcleo da psicose.
Ali no, nos pós-clanianos, Roosevelt, etc., etc., Bettijovs, a inveja como um núcleo da psicose, né? Que vai destruindo tudo por dentro. Vai destruindo o contato com a realidade, né?
Chega de inveja por hoje.
Chega de inveja por hoje. Gente, obrigado pela audiência e a gente se vê num próximo episódio.